Colmeiapodcast.com.br apresenta
Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não importa o horário que você está começando a ouvir o nosso Verifica. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio, é o segundo de 2020, a gente vai começando bem esse ano. Verifica, você sabe, é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Lupa. Hoje a gente está aqui gravando direto da nossa nova sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. E quem me acompanha, como sempre, é o Gilberto Scofield Jr., nosso diretor de estratégias e negócios. E aí, Gil, tudo bem?
Tava vendo o mar, desculpa.
Ah, pois é, agora a gente tá de frente pro mar aqui, tá bem difícil. Tá difícil, mas, de se concentrar, né?
Pô, guria, tu não tem noção, né? Mas vem cá, esse segundo Verifica do ano reforça, como a gente já vinha até comentado no episódio anterior, que as fake news, obviamente, não tiram férias.
Não ficam vendo o mar como a gente.
Não são essas tolinhas. É o que mostra a escalada de boatos que acompanham dois destaques do noticiário internacional. O conflito entre os Estados Unidos e o Irã e os incêndios florestais na Austrália.
Pois é, e as informações falsas são bem variadas. Elas envolvem desde uma convocação de reservistas pelo presidente Jair Bolsonaro para ajudar os militares americanos contra o Irã, até um suposto pedido de um minuto de silêncio que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teria feito aí em homenagem ao general iraniano executado no Iraque. Surreal, né?
Tudo é muito surreal nessa história toda. Aliás, em todas essas histórias de desinformação, exato, cá entre nós. Bom, mas enfim, já eu e a Nath esclareceremos esses casos para você, ligado, ligada no Verifica. E a onda de informações truncadas é tão intensa que nem o New York Times ficou de fora. O jornal noticiou uma manifestação de 30 quilômetros numa cidade do Irã. Só que não, né, Nath?
Pois é, não mesmo. A manifestação, na verdade, teve uma dimensão bem menor. O erro foi constatado por checadores de fatos iranianos e quem conta essa história pra gente direto dos Estados Unidos é ela, sempre atenta, Cristina Tardáguila. Como de costume, o nosso podcast traz aí o olhar internacional da Cristina sobre o mundo da checagem de fatos. A Cris, você já sabe, é fundadora da Lupa e atual diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFC.
E não é só isso, gente. Nós destrinchamos a desinformação em torno dos incêndios australianos. Tem até uma notícia falsa de que 200 pessoas foram presas por terem posto fogo na floresta.
E no nosso quadro sobre mitos e verdades relacionados à área da saúde, hoje a repórter Natália Afonso fala sobre um produto que auxilia quem tem perda de memória nas redes sociais. Se diz que ele seria tão poderoso que chegou a ser chamado de Viagra para o cérebro pela revista Forbes. E também que teria sido validado aí por pesquisas da Universidade de Miami. São muitas informações sobre esse medicamento. Será que todas elas são verdadeiras?
Bom, não sei, mas a gente vai descobrir daqui a pouco, né? Então, se liga aí que o segundo Verifica que 2020 está só começando.
Bom, mais uma vez, então, antes da gente começar a comentar os boatos nossos de todos os dias, eu convido você que está nos ouvindo, que está ligado aí no Verifica, a seguir a Lupa nas redes sociais. A gente está lá no Facebook, está no Twitter, está no Instagram e também todas as coisas que a gente publica, todas as verificações que a nossa equipe faz, são publicadas no www.lupa.news. Então, todas as formas aí para acompanhar a Lupa, não tem desculpa e não tem desculpa também para compartilhar informação falsa, né? Todo episódio a gente faz isso, né, Gil? Mas é porque as fake news não tiram férias.
Não tiram, tem que lembrar sempre.
Tem que lembrar sempre que pode acompanhar, que pode ficar com a gente aí seguindo todo o nosso trabalho, né? Tudo que a gente faz. E essa desinformação aí anda turbinada pelo noticiário internacional nos últimos tempos, né?
Pois é, guria. Tá uma loucura a onda de informações truncadas em torno do recente conflito aí entre os Estados Unidos e o Irã. Ele foi desencadeado, como a gente já sabe, com a execução do líder militar iraniano Qassem Soleimani, num ataque de drones ordenado logo na primeira semana do ano pelo presidente americano Donald Trump.
E causou uma comoção grande aí no Irã, né? O país também revidou com ataques a bases militares americanas no Iraque. Eu acho interessante essa briga aí, Irã-Estados Unidos, que ela acontece num outro lugar, né? Ninguém.
É verdade.
Aqui em casa não. Vamos brigar fora de casa, que é pra não dar prejuízo, né? Então, meio, envolvendo todo mundo aí. E como o Trump disse que não ordenaria mais ataques, ao menos por enquanto, a tensão sobre uma nova guerra diminuiu na última semana, mas o mundo segue em alerta e o bombardeio de desinformação segue firme nas redes sociais.
Exatamente, é aí que mora o perigo. Inclusive no Brasil, onde mesmo os casos internacionais acabam manipulados aí para virar munição nas batalhas políticas, nas redes sociais, isso é um inferno. É o que mostram quase todos os casos que a gente esclarece no programa de hoje. Preste atenção. O primeiro se refere ao texto que circula nas redes sociais sobre uma convocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro de reservistas das Forças Armadas brasileiras. A publicação diz que eles serão chamados para ajudar os Estados Unidos no caso de um confronto com o Irã.
E a equipe da Lupa verificou que essa informação, né, é totalmente falsa. A assessoria do Palácio do Planalto informou aos nossos repórteres por telefone que o presidente Jair Bolsonaro não convocou reservistas, inclusive considerou essa postagem descabida.
Olha só, Nath, só para lembrar, no Brasil, assim como noutros países, todos os homens são obrigados a se alistar no serviço militar quando completam 18 anos. Caso não sejam selecionados para servir às Forças Armadas, eles recebem um certificado de reservista. E aí, podem ser convocados pelo governo em situações extremas como uma guerra.
O que, logicamente, é muito improvável hoje em dia, né? Nos dias atuais. É. Por mais que a gente viva... não raramente aí nas redes sociais um ambiente bélico, muito alimentado pela desinformação, daí que isso vire, né, uma guerra de verdade. Acho que a gente ainda não está nesse ponto.
Exato,
né?
E nem uma guerra que é entre Brasil e outro país, mas entre dois outros países. Então, assim, a possibilidade de a gente se envolver nisso é complicado. Por isso que eu e a Nath estamos aqui toda semana nessa cruzada insana contra a desinformação.
Cada vez mais louco.
Bora esclarecer o segundo caso de hoje?
Vamos nessa, porque também está associado aí a esse embate entre os Estados Unidos e o Irã. Então circula nas redes sociais uma foto, tá, que mostra militares sentados num avião. A legenda, ela diz que são 10 mil soldados americanos que estão sendo enviados para o Irã nesse momento. Mais um boato, né?
Pois é, Nath, e é também mais um daqueles casos, a gente já falou 1 milhão de vezes sobre isso aqui, né? Aqueles casos de conteúdo extraído do contexto original para ganhar outro significado. Ou seja, uma fraude. A foto dos militares no avião, que você pode ver lá no nosso site da Lupa, que fica no www.lupa.news, é uma foto antiga. Ela foi tirada em 2013 e mostra soldados americanos no aeródromo de Bagram, base militar americana no Afeganistão.
E essa imagem, que foi feita pelo primeiro-tenente do exército americano, o Henry Chen, ela começou a circular nas redes sociais como um meme ainda em 2015. Por isso, a gente sempre faz esse lembrete aqui, verifica aí direitinho a origem da foto, do vídeo, da informação, né, que você receber, para não cair aí nesse conto do vigário do século XXI e muito menos ajudar a passar isso adiante, né?
Muito bem lembrado, guria. E outra publicação falsa associada ainda a esse novo foco de tensão no Oriente Médio e no mundo chega a ser, gente, bizarra. É o post segundo o qual o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu um minuto de silêncio em homenagem ao general iraniano Qassem Soleimani, executado pelos drones americanos no Iraque.
Essa é bizarríssima, né? Até porque o Congresso está em recesso desde o dia 20 de dezembro. As sessões plenárias, elas só voltam a acontecer no início de fevereiro. Então, mesmo se o Rodrigo Maia tivesse pedido esse minuto de silêncio, né, essa deferência aí ao militar iraniano, os nossos deputados não poderiam aprovar, né, o Congresso não poderia aprovar, não poderia fazer esse minuto de silêncio, porque...
Que? Não tem Congresso, né?
Não estão tem Congresso, porque, né, os nossos deputados estão em férias. As fake news não tiram férias, não. Mas os nossos deputados tiram. Então, não poderia acontecer isso aí, né?
Pois é, e vale lembrar que o Qassem Soleimani foi morto no dia 3 de janeiro por um ataque de drones ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente já falou isso por aqui, né? Soleimani comandava a Força Quds, unidade de elite do Exército Revolucionário Islâmico no Irã. Ele estava no aeroporto de Bagdá, capital do Iraque, quando sofreu esse ataque aéreo aí dos drones. A execução foi um estopim da crise que se desdobrou aí num revide iraniano, protesto nas ruas, na semana passada, bombardeando bases americanas no Iraque.
E se desdobrou também, como a gente já destacou, e vem falando aí desde que abrimos o programa, nessa onda gigante de desinformação. E nem o New York Times, o renomadíssimo, né, jornal, site, periódico, publicação.
Acho que também é.
O mais importante, o mais famoso do mundo, né? Nem o New York Times escapou desse processo aí, né? O jornal noticiou uma manifestação de 30 quilômetros no Irã em repúdio à morte do Soleimani. Realmente, né, teve uma comoção aí grande com a morte dele, que o Soleimani era, né, o principal líder militar iraniano. Milhares de pessoas foram às ruas. Mas esse ato que o New York Times noticiou como tendo 30 quilômetros, na verdade, teve uma dimensão bem menor. E quem corrigiu essa informação foram os checadores de fatos iranianos.
Pois é, quem conta essa história pra gente, direto dos Estados Unidos, é ela, sempre ela, a nossa querida Cristina Tardáguila. A Cristina, como vocês sabem, a gente já falou aqui, é fundadora da Loop, diretora adjunta da IFCN, a International Fact Checking Network, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. E aí, Chris, quer dizer que até o New York Times deu mole na desinformação desencadeada por esse conflito internacional?
Oi, Nath. Oi, Gil. Hoje eu tenho três comentários bem breves para fazer ainda sobre o Irã. São três histórias que merecem atenção e duas delas vão direto ao nosso assunto, que é a checagem. E vou logo de cara para a primeira. O sucesso do trabalho feito pelo Fatnamé com, vejam só, o enorme New York Times. Pois é, gente. A plataforma de checadores iraniana, que surgiu lá no Canadá com expatriados do Irã, pescou um erro feio feito pelo jornalão nova-iorquino na semana passada. O New York Times, gente, disse que na cidade iraniana de Avaz, uma multidão se espalhou por 30 quilômetros para se despedir do general Qassem Soleimani, aquele que foi morto no aeroporto de Bagdá com um ataque de drone feito pelos Estados Unidos. Só que a cidade, essa cidade Avaz, ela não tem esse tamanho, ela não é tão grande assim. E assim que o New York Times publicou essa informação, várias pessoas no Twitter começaram a questionar essa informação. E aí o Fatnamé foi lá fazer essa verificação e, obviamente, flagrou esse exagero bastante considerável do New York Times. A equipe do Fatnamé usou o Map Checking, o Google Earth e outras diversas ferramentas que a gente já conhece aqui na Lupa para detectar que a multidão que seguiu o caixão, né, e acompanhou o corpo do general morto se espalhou, gente, por no máximo 3 e não 30 quilômetros, um valor muito abaixo do que o New York Times disse. O segundo caso de sucesso que eu quero reforçar aqui hoje no Verifica tem a ver com o brilhante trabalho feito por uma outra equipe. A equipe de checadores, sei lá, talvez a gente pode chamar de jornalistas forenses aí, do Bellingcat. E também da equipe do Newsy. São dois timaços que vêm fazendo aí uma checagem de forma transparente e colaborativa e que nos últimos dias conseguiram identificar como é que tinha sido filmado, onde e o horário, né? Aquele primeiro vídeo que veio à tona, que circulou nas redes sociais, mostrando um míssil atingindo aquele avião ucraniano que acabou caindo no Irã e matando 176 pessoas. Gente, quem gosta de checagem precisa acompanhar essas páginas no Twitter e, óbvio, pôde ver nos últimos dias o trabalho dessas equipes quase que ao vivo. Um show de trabalho colaborativo e transparência na apuração, gente. Para vocês terem uma ideia, Nath e Gil, o grupo usou, por exemplo, o fato de que havia 10 segundos de diferença no tempo entre a visão da explosão, né, do míssil explodindo contra o avião e o som, a chegada do som. Isso foi usado para estimar mais ou menos onde é que teria sido feita a gravação. E aí eles traçaram um raio sobre um mapa para ver a distância, né, daquela imagem. E aí, com isso, conseguiram localizar edifícios semelhantes e descobriram a cidade de Parand, pertinho ali do aeroporto de Teherã. Aí depois usaram um monte de mapas de radares aéreos, esses flight trackers, né, que a gente usa aí normalmente para ver se o voo está atrasado ou não, onde é que ele está, se ele está cruzando o oceano ou não. E aí monitoraram a rota do avião comercial ucraniano, que acabou caindo, e aí conseguiram sincronizar todas as informações, um luxo de checagem, e poucas horas depois desse trabalho, que foi feito de forma aberta e colaborativa, as autoridades do Irã reconheceram o erro e a morte acidental aí desse... mais de 176 passageiros mortos, uma coisa horrorosa. E para terminar a coluna dessa semana, gente, queria deixar uma polêmica. Nath e Gil, ainda sobre o Irã, o Instagram, que eu acho que é a única rede social que funciona por lá, começou a deletar contas de pessoas e de empresas. Há notícia de que pelo menos 3 meios de comunicação tiveram seus perfis deletados no Instagram. Agências de notícias Tasnim e os jornais Irã Newspaper, Jamaran News. Segundo o próprio Instagram, que já foi ouvido por diversos meios de comunicação aqui nos Estados Unidos, e lembrando que o Instagram é do Facebook, essa medida acontece sim e está relacionada à decisão dos Estados Unidos, gente, de ampliar ainda mais o embargo aplicado pelos Estados Unidos ao Irã. E é uma determinação expressa feita pelo Donald Trump nos últimos dias. É claro que a Federação Internacional dos Jornalistas já chiou, já reclamou, disse em nota que essa medida ameaça a liberdade de informação no Irã, lembrando que esses meios de comunicação tinham centenas de milhares de seguidores no Instagram e que era usado, óbvio, para disseminar notícias. Mas o Instagram já fez uma réplica dizendo que se mantém firme na posição e que está cumprindo a legislação americana, que todas as contas que foram deletadas apoiam ou eram mantidas pela Guarda Revolucionária do Irã e que, portanto, violavam as regras da comunidade dentro do Instagram por promoverem conteúdo terrorista. Bom, gente, em abril do ano passado, de 2019, o presidente Donald Trump declarou a Guarda Revolucionária Iraniana como um grupo terrorista. Vão vendo aí, Nath, Gil, a coisa aqui entre Estados Unidos e Irã continua complicada e dando muito pano para manga. Um beijo a todos e até a próxima semana.
Maravilha, obrigado, Cris. Bom, outro destaque do noticiário internacional também tem despertado uma onda de desinformação que não raramente abastece no Brasil a polarização política inflamada nas redes sociais. Eu estou me referindo aos incêndios florestais na Austrália.
Pois é, e claro que nesse contexto ambiental, a indústria da desinformação casada com a polarização política não pouparia a ativista ambiental Greta Thunberg. Circula aí nas redes sociais um post segundo o qual ela estaria totalmente em silêncio sobre os incêndios australianos. Nada a ver, né?
Pois é, baseado em fato nenhum, né?
Baseado em vozes da minha cabeça.
Bem pelo contrário, aliás. A equipe da Lupa verificou ou confirmou que Greta Thunberg vem se manifestando, sim, sobre os incêndios na Austrália. No dia 10 de novembro do ano passado, ela compartilhou um artigo publicado no jornal Sydney Morning Herald sobre o efeito das mudanças climáticas nos incêndios. 2 dias depois, Greta retuitou uma carta aberta ao primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, escrita por um estudante secundarista que perdera sua casa nos incêndios.
E o comentário da Greta sobre o assunto que mais repercutiu nas redes sociais e na imprensa foi publicado no Twitter da adolescente, no dia 22 de dezembro. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, "Nem mesmo catástrofes como essa parecem gerar alguma ação política. Como é possível?" Fecha aspas, é o que a Greta se pergunta e o que todos nós nos perguntamos, né? Ela compartilhou com esse texto um vídeo que mostra uma floresta aí na Austrália pegando fogo, enfim.
Gente, a verdade é que Greta se manifestou várias outras vezes sobre os incêndios na Austrália, inclusive agora. Além do Twitter, ela também usou o Instagram para se solidarizar com a população australiana e, é lógico, para cobrar ações políticas que socorram o meio ambiente. Aliás, você pode acessar esses comentários da ativista sueca na página da Lupa.
Bem lembrado. E ainda sobre as notícias falsas em torno dos incêndios australianos, a gente tem um segundo esclarecimento aí para fazer, né? Tem um post circulando em redes sociais que diz que cerca de 200 pessoas foram presas por provocar o fogo que segue queimando florestas na Austrália. Segundo essa publicação, isso prova que os incêndios são criminosos e não resultado do aquecimento global.
Mas a equipe da Lupa verificou que se trata de outra informação falsa. A polícia australiana até tomou medidas legais contra 183 pessoas por causa dos incêndios, mas só 24 delas foram acusadas de fato de atear fogo intencionalmente a espaços de floresta no país.
Essa onda de incêndios lá na Austrália já devastou mais de 63 mil metros quadrados e matou mais de 20 pessoas. A existência de alguns focos aí causados de forma intencional não significa, obviamente, que as mudanças climáticas não tiveram influência, tá, na crise ambiental vivida no país e vivida aí no mundo inteiro, né? O próprio núcleo de meteorologia do governo australiano admite que o aquecimento global tem influenciado, sim, a frequência e a gravidade dos incêndios no país.
Muito bem observado, Nath. Então, atenção aí com as informações que circulam sobre os incêndios na Austrália, ok? E agora está na hora do nosso quadro com mitos e verdades na área da saúde, uma área frequentemente assombrada por informações falsas.
Pois é, Gil. O caso de hoje tem a ver com um medicamento que seria recomendado aí para pessoas que sofrem com perda de memória. Tu tem perda de memória?
Tenho.
Tu também tem déficit de atenção, né?
Tenho perda de memória, tenho déficit de atenção, tenho dificuldade pra dormir, tô cheio de problema.
Bom, vamos ver então se esse assunto aqui pode te ajudar.
Vamos
tá?
lá.
O texto que circula aí nas redes sociais diz que a revista Forbes chamou esse produto de Viagra para o cérebro. E que tem pesquisas da Universidade de Miami que mostraram que esse medicamento causa, abre aspas, a ativação de áreas do cérebro ligadas à memória. A Anvisa também teria liberado a compra do produto para melhorar a memória do brasileiro. Mas será que tudo isso é verdade? A repórter Natália Afonso já está aqui com a gente para esclarecer todas essas informações.
Oi, Nath, oi, Gil. É muita informação falsa envolvendo esse produto chamado Genuex. Vamos por partes, tá? O primeiro trecho do texto fala que o suplemento teria sido chamado de Viagra para o cérebro pela revista americana Forbes.
E isso é verdade?
Não, Gil. Em fevereiro de 2002, a revista Forbes publicou de fato uma reportagem com o título Viagra para o cérebro, mas o assunto não era o Genuex. O texto, na verdade, fala sobre empresas farmacêuticas grandes e pequenas que estavam pesquisando medicamentos para reverter a perda de memória, né? Alzheimer e outros problemas de saúde que estão relacionados aí com o envelhecimento do cérebro.
Mas a Forbes, em algum momento, se posicionou sobre esse caso, Nath?
Sim. 13 anos depois da publicação desse texto, né, a Forbes divulgou um artigo no qual dizia que a reportagem estava sendo usada de forma inadequada por empresas de suplementos de, abre aspas, qualidade duvidosa.
Nossa, cara. O texto que circula pelas redes também diz que o Instituto de Neurociências da Universidade de Miami testou um medicamento com mais de 2 mil indivíduos. Engraçado que usa sempre um instituto, para você dar um
ar credibilidade.
De credibilidade à parada, né? 97% deles teriam apresentado ativação das áreas cerebrais ligadas à memória, raciocínio e pensamento lógico. É isso mesmo, Natália?
Em primeiro lugar, Gil, não existe um Instituto de Neurociências da Universidade de Miami, tá? O que existe na universidade é o Departamento de Neurologia e o Instituto de Cérebro Evelyn F. McKnight. A Lupa procurou pesquisas feitas por essas duas instituições e não há nenhuma que tenha sido feita testando o suplemento.
Tá, Nath, mas as publicações que estavam circulando sobre este medicamento milagroso, elas mostravam algumas imagens de pesquisas, né? E essas imagens eram do quê, então?
Então, essas imagens, né, elas já circulam na internet e já foram atribuídas a vários outros produtos. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa imagem já foi vinculada a uma pesquisa da Universidade de Testes Clínicos de Nottingham, um centro de pesquisas do Reino Unido, sobre um produto chamado Brainstorm Elite. Mas o próprio centro de pesquisas negou qualquer relação com esse produto, ou seja, mais uma informação falsa.
Até a Anvisa entrou nessa, pelo que eu saiba. O texto que circula pelas redes sociais diz que a agência liberou a compra do produto sem a necessidade de receita, facilitando o acesso ao medicamento.
No site da Anvisa é possível consultar o registro, né, de produtos e medicamentos que foram liberados no Brasil. Mas o suposto registro do produto não aparece. A Lupa procurou a agência e eles informaram aí que o produto em questão não está regularizado na Anvisa.
Maravilha, Natália. É muito importante ficar atento quando o assunto é recomendação de remédios na internet. Fica aí a dica para os nossos ouvintes. Sempre vale conferir para ver se as informações são de fato verdadeiras. Você, ligado ou ligada no Verifica, encontra na página eletrônica da Lupa mais informações sobre esse e outros casos relacionados à saúde. Entra lá e o endereço é www.lupa.news.
E vamos ler, né, assistir bons filmes, ouvir boas músicas, porque isso, de fato, ajuda aí a melhorar a nossa memória e a estimular o cérebro não ficar buscando esses milagres, né? Esses pequenos milagres na internet, né? Assim a gente vai, então, com essas super dicas aí de como melhorar a sua memória, não é mesmo? A gente vai chegando, então, ao fim desse episódio do nosso Verifica, o nosso segundo episódio de 2020. A gente ainda tem até fevereiro, né? Essa primeira temporada aí de esclarecimento de boatos do Verifica. E eu lembro você, então, que para acompanhar as informações verificadas pela Lupa, é só seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também ficar de olho no
www.lupa.news. Agora ela tá fazendo a vingança. Isso porque aí. Eu fiquei enchendo o saco dela pra falar isso toda hora, o tempo todo. E agora ela tá me dando de volta.
E porque debocha do meu sotaque, então eu tô sempre. Toda vez que eu encontro uma brecha, eu dou uma vingadinha. Tá?
Tá bom.
A produção e a reportagem aqui do Verifica, você já sabe, são da equipe da Agência Lupa. O roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros e amigos do Colmeia Podcast. Se tiver qualquer sugestão de checagem, escreve pra gente lá no lupa@lupa.news. Na semana que vem a gente se ouve novamente. Um beijo e uma ótima semana pra todo mundo. Tchau.
É isso aí, gente. Uma excelente semana aí pra todo mundo. Beijo, tchau.
Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.